Boa noite, Abel. Boa noite, Gustavo. Tenho uma pergunta para cada um. Para o Abel. Abel, no ano passado, o Mundial não foi o Mundial dos sonhos. Palmeiras não foi bem. Eu queria que você nos explicasse onde você trabalhou para trazer o time para uma campanha melhor. Foi um trabalho, o planejamento decidiu, a mudança tática, enfim, segredo. Uma segunda pergunta para si é a seguinte, o Abel é supersticioso, o que ele faz 24 horas antes de uma final? Para o Gustavo, eu gostaria de perguntar sobre o Luan. O Luan, no ano passado, foi responsabilizado por muita gente, injustamente, pelo mau desempenho. E esse ano ele fez uma excelente partida contra o Al-Ahly. Me conta um pouco sobre o Luan. Obrigado.
Olha, eu sou muito supersticioso, acredito muito no trabalho. E a segunda pergunta é tempo de treino, tempo para poder construir o nosso plantel, tempo para conhecer, tempo para impor as nossas ideias, é o tempo, não há outra forma, o segredo é esse. E depois, palavrinhas que me acompanham a mim e à nossa equipa, trabalho duro, disciplina e todos que trabalham no clube não é fazer o que querem, é fazer o que é preciso para ganhar.
Enquanto ao Luan, acho que, como você falou, jogou muito bem. Nós que estamos com ele dia a dia, sabemos que ele trabalha muito, é um grande líder e nos ajuda muito. Eu estou muito feliz por o rendimento dele.
Next question here in the front, please.
Abel Gomes, boa noite. Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Gomes, eu queria te ouvir sobre o poderio ofensivo do adversário, em especial, como parar um jogador tão forte fisicamente, que faz um pivô tão forte. E, Abel, gostaria de te ouvir sobre a torcida do Palmeiras. Você ficou muito tempo sem ter essa possibilidade de ter o torcedor em campo. No primeiro jogo que você teve esse contato, você disse que essa torcida ganha jogos. A gente viu isso na final da Libertadores em Montevideo. Queria a tua impressão do último jogo e se isso pode ser um diferencial para a final. E uma última, se você me permite, um dia de diferença para descanso, preparação da equipe, pode ter diferença no aspecto físico para a decisão? Obrigado.
Eu acho que não sou atacante, sou bom, né? Tem um elenco muito forte, o Chelsea, né? Como todos sabem, mas nós já estamos trabalhando dia a dia, estamos preparando o jogo, né? Como tem que ser. E com certeza que nosso elenco vai entrar a jogar como uma final.
Olha, se o jogo der prolongamento, aí acredito que possa fazer diferença. Fora isso, não. Equipas como o Palmeiras, que estão constantemente a jogar de dois em dois dias, têm recursos internos, quer na sua comissão técnica, quer na estrutura do clube, para recuperar os jogadores. Acredito que uma equipa que gastou 650 milhões de euros para construir este plantel, tem gente seguramente dentro e máquinas e recursos para os ter a top para o jogo da manhã. Em relação aos nossos torcedores, claro que ajudam, nós foi eu que tive uma vista privilegiada porque só via verde à minha frente, parecia que estava a jogar no Allianz, né? Porque os vermelhos estavam aqui sobre a minha direita e sobre a minha esquerda. Como disse no final do jogo, eu acho que para aqueles que não conhecem muito bem a dimensão do Palmeiras, acho que ficou bem evidente do outro lado do mundo a grandeza e a dimensão do nosso clube.
I kindly ask to all media members to please ask one question so we can give the opportunity to all colleagues to participate. We'll take next question in the front, please. In the front.
Hi Abel, I'm Sahar from Iran, and I wanna ask you about what's the difference between Brazilian and European clubs, because they grow up many talented players, but after that they go to European clubs like Neymar and like the talented boy Endrick. in Palmeiras that many European clubs want to buy him from Palmeiras, and you know that many people expected that see him in this tournament with Palmeiras.
Olha, é um clube. Palmeiras é um clube da América do Sul, treinado por um treinador europeu. E nós procuramos muito, e é verdade que foi muito criticado por isso, porque trazer as minhas ideias, as ideias que eu acredito, porque eu não posso fazer aquilo que eu não acredito, né? Foi por isso que o clube me contratou. E então, em relação a essa pergunta, eu acho que, ou penso que, há uma diferença sobretudo no que diz respeito à capacidade de uma e de outra equipa de conseguir contratar jogadores para o seu elenco. Aí há uma forte e uma grande diferença em termos financeiros. Agora, no que diz respeito aos valores universais, no que diz respeito à vontade, ao querer, à competitividade, à organização, às capacidades volitivas, aí nós estamos ao nível dos melhores do mundo. Aí não tenho dúvidas nenhumas que nós competimos com qualquer equipa, em qualquer lado, com o mesmo propósito, que é vencer. Nós, quando começamos esta caminhada, porque nós não estamos aqui por sorteio, nós estamos aqui por mérito, estamos aqui por qualidade, estamos aqui por muito trabalho e dedicação, e portanto o que nós vamos procurar, e quando chegamos aqui não sabíamos quem eram os adversários que nós íamos enfrentar, nem na semifinal nem na final, e nós trabalhamos com um propósito claro, é chegar a esta final e ganhar. Esse é o nosso propósito desde que nós começamos a preparar esta época, desde que ganhamos a Libertadores, temos isso na nossa mente. É isso que nós vamos procurar fazer amanhã desde o início ao final do jogo.
Next question in the front, please.
Boa noite, minha gente. Abel, para tentar ser claro para o torcedor, eu sei que vocês são muito cuidadosos com a palavra, mas um jogo desse tamanho, como se ganha? É lógico, marcando gol, não levando nenhum.
É fácil.
Isso é básico.
É fácil.
Mas qual que é o pulo do gato?
Vou faltar falar em... Se vamos entrar pelas questões financeiras, estamos fora. Então vamos entrar por aquilo que nós somos bons. É na coragem, é na valentia, é na capacidade de, quando tivermos bola, impor o nosso jogo, ter coragem para ter bola, ter coragem para fintar, ter coragem para driblar, ter coragem para dar mais que um toque, que os jogadores tenham amanhã a cabeça em paz para pôr todo o seu talento, porque têm muito, todo o seu talento ao serviço do coletivo. E eu quero é que eles juntem o talento deles ao trabalho árduo que temos feito. Porque quando juntamos estas duas, o talento e o trabalho, seguramente que a vitória está muito mais próxima. Portanto, o segredo, eu não sei qual vai ser o resultado, sei qual é o nosso propósito, sei o que é que nós temos que fazer, temos a certeza e a confiança daquilo que temos que fazer. Portanto, amanhã é um jogo que eu estou grato por poder estar aqui, seguramente os meus jogadores também, que vamos competir seguramente. E o nosso objetivo e o nosso propósito, como te disse, é ganhar. Não há outra forma de nós encararmos este jogo. E é uma coisa que me acompanha há muito tempo. Se eu quero ser o melhor, eu tenho que ganhar aos melhores.
Next question.
Abel?
Sim.
eu queria que você falasse um pouco do planejamento, do plano para um jogo como esse. Você teve planos muito bem-sucedidos em grandes partidas. Então, eu queria que você falasse sobre o processo de um plano tático e também sobre o processo de um plano emocional, porque eu sei que também é uma parte importante do seu trabalho. Obrigada.
Olha, no lado emocional, é eles meterem na cabeça só coisas positivas e focarem-se só naquilo que têm que fazer e que sabem fazer. que é jogar futebol ao mais alto nível. Em termos mentais, é isso que eles têm. Parece que é tudo muito complicado, mas não é. Às vezes a nossa cabeça anda sempre preocupada se vamos ou não ganhar o jogo, se vamos ou... Eu não sei se vamos ganhar ou não o jogo, mas sei aquilo que tenho que fazer e eles também sabem aquilo que têm que fazer. Em relação ao plano, os grandes responsáveis pelo plano são os jogadores. Eu falo muito com eles em relação a um jogo ou outro, deste jogo que fizemos para este. Vamos mudar duas coisas, coisas muito curtas. Eu sou o máximo responsável e fora eu defendo estes jogadores até à morte. O que eu quero é que dentro de campo, dentro das quatro linhas, eles vão lá para dentro, que dêem o melhor deles, que errem, que acertem, que se divirtam, que desfrutem do jogo, que compitam e que ganham. Depois, no final, as consequências, eu cá estarei para todos juntos, porque acredito que amanhã, e tenho fé, como disse, que amanhã, no final, Palmeiras vai voltar a ser vencedor. Sabemos que temos que trabalhar muito, sabemos que temos que estar muito focados, mas, como disse, o plano não é meu, o plano é nosso.
Next question.
Thank you. This is a question from Nippon TV in Japan. A question for the coach. We all know that the last time a South American side won the Club World Cup was 9 years ago. Of course, it was a Brazilian side, Corinthians. But that was 9 years ago. And I think there are a lot of fans, not just Palmeiras fans, but fans of South American football in general, who feel that 9 years is getting a bit long, becoming a long wait, and this might be the year when the cup comes back to South America, to Brazil. How conscious are you about this? How much weight do you have, do you feel on your shoulders about this? Thank you.
Olha, eu sinto-me muito bem, porque só o facto de poder estar aqui é, como disse, é gratificante e é maravilhoso, é fruto de muito trabalho. Como disseste bem, há muito tempo que uma equipa não ganha, da América do Sul. Isto demonstra também muito bem o tamanho da montanha que temos que escalar. Mas ao mesmo tempo, temos e acreditamos que é possível. Acreditamos que podemos ganhar. Acreditamos que vamos fazer um grande jogo amanhã. Acreditamos que vamos pôr de lado a capacidade financeira e vamos pôr dentro de campo tudo aquilo que são os nossos valores do respeito, da amizade, da competitividade, da entreajuda e da inspiração também, porque estes jogos também muitas vezes faz de momentos de grande inspiração e é nisso que nós vamos apostar, é nisso que nós acreditamos e é nisso que nós amanhã queremos muito fazer como equipa, como sempre fizemos. Essa tem sido o nosso grande segredo, é jogar como equipa, porque é assim que eu vejo o futebol, quase como uma sociedade onde eu corro por ti e tu corres por mim, onde todos dependemos uns dos outros, onde todos estamos conectados e interligados, e é isso que nós vamos procurar fazer em campo, impor o nosso jogo de forma sólida e fazer mais um golo do que o nosso adversário.
Next question.
Oi, Abel. Eu queria te perguntar quanto um técnico faz falta num momento como esse? Se você faria muita falta se não pudesse estar no banco do Palmeiras, é o que acontece do outro lado. A gente está falando sobre desfalques, os times estão completos, ainda não tem essa resposta, mas eu queria a sua opinião como treinador. E aproveitando, eu sei que não é o caso, não foi no time do Chelsea, no caso, mas você vem da Europa e queria que você comentasse assim, Palmeiras domina a América há 2 anos, e a gente vê um treinador de grande calibre falando o nome de outros clubes, ou... falta um pouco os europeus olharem com mais respeito, da mesma forma que a gente olha com respeito para o futebol deles? Obrigado.
Olha, vou dar a minha opinião muito sincera. Se o Tuchel estivesse no Chelsea há um mês, eu diria-te que faria muita falta. Mas ele está no Chelsea quase há tanto tempo como eu estou no Palmeiras. Ele fez agora, em janeiro, 1 ano. Portanto, ele está há 1 ano e qualquer coisa no Chelsea, portanto já teve tempo e tem tempo para passar as suas ideias. Uma equipa muito versátil, que tem vários sistemas, joga em vários sistemas. Já tive a oportunidade também de defrontar outro treinador alemão, que está no Bayern de Munique, na altura que eu era treinador do Braga. Adorei jogar esse jogo, porque de facto te obriga, dentro do próprio jogo, ter que fazer ajustes, porque... o Thomas Tuchel joga num 3-4-3 em todas as decisões que ele teve, jogou sempre nesse sistema. alterna muito entre o 3-4-3, o 4-3-3 e o 4-2-2-2. E amanhã, como disse, pela essa parte de treino do treinador, espero e desejo que ele possa estar presente no banco, porque era assim que eu queria defrontar o Chelsea. Em relação à outra pergunta que estavas a dizer, olha, eu tenho a certeza absoluta que os europeus conhecem muito bem a América do Sul, até porque compram em grande quantidade. Portanto, agora, eu sei o que é que te estás a falar em relação ao que o Guardiola disse, dizer-te que o admiro muito. Acredito que ele não tenha tempo, porque deve estar muito focado em querer ganhar a Liga dos Campeões, porque é das melhores equipas da atualidade. Sei que o posso fazer, convido a ver o jogo e a conhecer o Palmeiras. Ele tem lá um jogador que comprou ao Palmeiras e posso lhe dizer a ele que, para estar atento, que nós temos mais e de grande qualidade. Portanto, amanhã também para ele ver era bom, porque nós temos bons jogadores. E como eu sei que ele também gosta de conhecer gente nova e pessoas novas, eu também gosto e faço aqui um convite: se algum dia ele puder almoçar ou jantar comigo, seria um gosto poder partilhar um almoço ou um jantar com ele para poder trocar umas bolas e ver se eu aprendi alguma coisa.
Next question, right here, please. Thank you.
Abel, tudo bem? Abel, você tem sido nas entrevistas, você foi, já disse hoje, e é uma sensação que nós também na cobertura sentimos, que talvez o Palmeiras, quando chegou aqui antes da semifinal, carregasse uma desconfiança por causa do ano passado, algumas declarações do outro lado parecendo como se o Palmeiras precisasse jogar fases anteriores. Ou seja, nos parece, pelo que você fala, que você usou essa motivação de talvez uma desconfiança para também trazer um pouco mais de energia, além das coisas que você sempre fala de competir. Então a pergunta que eu te faço é: este jogo de amanhã, ele tem isso elevado a uma potência muito maior, porque a gente carrega, obviamente, por sermos sul-americanos e termos perdido o protagonismo do futebol mundial, essa coisa de que talvez não dê para competir com eles, talvez a diferença agora seja impraticável se não melhorarmos em questões importantes de estrutura, de tática. Então, para você, a minha pergunta é: essa motivação, talvez até comprar um pouco do lado do sul-americano, de ó, dá para ganhar, vamos vencer, isso é algo muito positivo para você trabalhar e você vai usar isso?
Claro que dá para ganhar. O futebol é mágico por isso mesmo. O futebol é mágico por isso, porque dá para ganhar. Seja contra quem for, as probabilidades do Liverpool, do City, quando foi a Liga Final da Liga dos Campeões, City-Chelsea, toda a gente apostava no City. E quem ganhou foi o Chelsea. Não é? Portanto, claro que dá para ganhar. Em relação às questões que falas de melhoria, sim, sim. Não temos que melhorar na qualidade dos jogadores, não. Temos que melhorar, e muito. Eu vou aqui dizer isto, mas é para ficar gravado. A qualidade dos relevados, sim. Eu agora que estou lá e sinto e percebo porque é que as pessoas, quando veem os jogos brasileiros, acham: ah, o jogo é lento, ah, o jogo não é rápido. Por isto, tem a ver única e exclusivamente com a qualidade dos gramados. Vocês não veem isso aqui, nem vão ver amanhã. Vão ver os jogadores do Palmeiras a correr, os jogadores de Palmeiras a jogar, os jogadores de Palmeiras a ser rápidos, porque a própria relva o deixa. Isto não adianta ter um Ferrari e andar nas estradas de São Paulo, é impossível. Né? O Ferrari tem que andar nas pistas. Portanto, se nós temos grandes jogadores, temos que criar condições para que isso aconteça. A outra é a densidade de jogos, porque para jogar em alta intensidade tenho que recuperar bem os meus jogadores. A motivação... Eu no outro último jogo disse, eu quando me levanto e respiro, quero maior motivação do que esta. Eu quero maior motivação do que usar este símbolo. Eu quero maior motivação do que fazer aquilo que gosto, que é jogar futebol, ser treinador de futebol. Maior motivação do que essa não existe. Quantos não gostariam de estar no meu lugar e no lugar dos meus jogadores? Por isso eu lhes digo, aproveitem, porque eu não sei quando é que nós vamos cá estar outra vez.
Next question.
مساء الخير كوتش أبيل وليد فاروق وكالة أنباء الإمارات وليد فاروق وكالة أنباء الإمارات سؤالي حضرتك وجهت للتشيلسي كثير من الانتقادات بعد فوزه الصعب على الهلال في نصف النهائي وتحذيره من المواجهة المقبلة مع بالميراس لأنه لو أدى بنفس الأداء ممكن يواجه خطورة في خسارة المباراة النهائية. فهل يا ترى ترى إنه ده يكون عامل سلبي أو مؤثر أو ضغط عليكوا أكتر من ردة الفعل المنتظرة؟
Olha, essa parte da pressão e do favoritismo, isso é para vocês e eu aceito. Nós estamos a dizer que o Guardiola ainda há ontem, ou há dois dias, falou que a melhor, uma das melhores equipas do mundo era o Chelsea, né? Porque ganhou a Liga dos Campeões e por direito está aqui. Estamos a falar de uma equipa que é segunda no campeonato onde compete, com o Manchester City a voar, não é? Num estado de flow, ganha e ganha e ganha. Portanto, quando dizem isso é porque não percebem da realidade. Agora, e como eu já disse, estamos a falar de uma equipa que gastou nos últimos, para compor este plantel, 650 milhões de euros, e o Palmeiras gastou 32 milhões de euros para compor esta equipa. Só que nós acreditamos, eu acredito, os meus jogadores acreditam que os valores amanhã que vão fazer a diferença é a competitividade, é a amizade, é o respeito, é a entreajuda, é a coragem de sermos audazes, de defendermos quando não tivermos bola, porque não há em todo lado, e quando a tivermos, de pôr o nosso adversário em dificuldade. É nesses valores que nós vamos apostar, é nesses valores que nós realmente nos podemos comparar ao nosso adversário. E depois o favoritismo eu deixo para vocês escreverem capas de jornais, porque são muitos, e muitos jornais e muitas televisões, e vocês têm que ter assunto para escrever, e é bom que se escreva, porque o futebol não é só dentro das quatro linhas, não é? Isto é um mundo que engloba muita, muita gente.
Does anyone have any questions for Gustavo?
Abel, boa noite Gomes. Thiago Campos, sou da mídia alternativa do Palmeiras e, de certa forma, represento aí os torcedores do Palmeiras que nos acompanham, né? E a gente recebe mensagens das mais diversas a cada live, de torcedor que está uma semana sem dormir, o outro já começou a beber hoje para chegar amanhã mais calmo, enfim, diversas situações. Eu não queria nem no sentido de fazer uma pergunta, mas no sentido de cada um de vocês pudesse passar uma mensagem ao torcedor do Palmeiras para esse dia tão importante na história da Sociedade Esportiva Palmeiras.
Posso falar tu?
Não, acho que a gente vai deixar tudo, né, como sempre fez. Sabemos da importância do jogo de amanhã para nós, para os torcedores, para Palmeiras. E fica tranquilo que nós vamos deixar tudo. Não controlamos, como falou o professor, o resultado, mas temos um plano a seguir e vamos brigar até o pito final.
Epá, o que eu posso dizer é que não tomem todas, porque nós precisamos de amanhã vocês fresquinhos para apoiar o Palmeiras, mas é bom que venham, que desfrutem. São oportunidades únicas da vida para estarmos em família, para estar com as pessoas que nós mais gostamos, para poder assistir. E amanhã, segundo sei, foi liberado o estádio para poder estar cheio. Que desfrutem do jogo, que desfrutem do jogo, que desfrutem do momento. Seguramente que aconteça o que acontecer, vamos ficar na história, só que nós queremos entrar para a eternidade. É isso que nós vamos fazer amanhã.
We'll take three more questions, two in the room and one online. We'll move to the online question. Leonardo Dahi, you have the floor.
Boa noite. Eu me lembro bem que na época em que seu nome começou a ser cogitado como técnico do Palmeiras, eu fui atrás, fui pesquisar algumas coisas sobre você, e a primeira coisa que eu li foi um texto que você escreveu em 2019, em que você fala que no videogame os seus amigos gostavam sempre de jogar com as equipes mais ricas, mais poderosas, e você gostava de jogar com as equipes de menor investimento, porque você acreditava que elas poderiam vencer. Então a pergunta que eu te faço é se, para você, o jogo de amanhã é uma oportunidade de comprovar isso num grande palco, de mostrar que, apesar desse abismo financeiro que separa a Europa e a América do Sul, dá para ter jogo?
Isso de igual para igual, vamos ver, não é? Vamos ver o que é que o jogo dita, vamos ver como é que funciona o jogo. Agora, a minha carreira enquanto jogador foi feita desde baixo com muito trabalho. Não tive empresários que me ajudassem, nem sou filho de nenhum príncipe. Não, como treinador a mesma coisa, não comecei a treinar num clube de elite. Ou melhor, a minha passagem de jogador para treinador comecei também de baixo, da base. Eu sei que muitos não sabem, mas eu faz este mês, dia 18, 10 anos que sou treinador. Cinco deles feitos na formação, e aí tenho que emendar o que disse atrás. Aliás, comecei a minha formação como treinador no Sporting, sim, um clube de elite, numa formação de elite, sim, há 5 anos, e sou há 5 anos treinador de equipas de Primeira Liga. Portanto, a minha carreira enquanto treinador tem estes 10 anos. Sim, sempre gostei da altura que leste isso, sempre gostei, porque um dia treinarei equipas de milhões, seguramente, mas eu acho que na altura em que eu jogava com os meus amigos dava muito mais gozo, muito mais trabalho, muito mais dedicação treinar este tipo de equipas, porque te obrigava a um esforço coletivo, a não depender só da qualidade individual dos teus jogadores, porque em condições normais as equipas melhores ganham, as equipas que investem melhores ganham, mas isso não é, em condições normais, isso não é sinónimo de certeza que vão ganhar. Por isso, eu sempre gostei de treinar equipas mais humildes, por uma questão de porque cresci assim, sobre a dificuldade, com menos fazer mais, e é isso que eu procuro fazer na minha vida, na educação que tenho com os meus filhos, e logicamente é tudo isso que eu passo para os meus jogadores. É sempre possível, e como já disse na conferência anterior, quando nós acreditamos, quando nós queremos muito uma coisa, é possível.
Next question here, please.
Boa noite, Abel. Boa noite, Gustavo. Thiago Leme, do Band Esportes. Abel, o Filipão Scolari falou hoje no jogo aberto da Bandeirantes que já considera você como o maior treinador da história do Palmeiras, independente do resultado. Eu queria saber se você concorda, o que você acha dessa frase dele.
Eu acho que ninguém é... Eu não vejo as coisas assim. Eu sou mais um dentro de uma estrutura. Eu cresci assim, eu cresci. O futebol a mim ensinou-me como é viver em sociedade. O futebol a mim ensinou-me que nós dependemos uns dos outros. O futebol a mim ensinou-me a ser coletivo. O futebol a mim ensinou-me a ser plural. O futebol a mim ensinou-me a ser nós. E portanto eu respeito essas opiniões, mas eu sou mais um dentro do clube que tem uma função específica. Sou eu o treinador. Mas eu não posso não valorizar os meus líderes, os meus jogadores, as estruturas, a direção, os torcedores, cada um com a sua devida proporção, mas eu não aceito que tudo caia em cima. Eu sei que no Brasil, e desculpem dizer-vos isto, tem que se encontrar um herói e tem que se encontrar um vilão. Vocês nunca me vão ouvir dizer isto. Eu ganhei ou eu perdi. Nós ganhamos, nós perdemos. É assim que eu penso, e foi assim que o futebol me ensinou a mim. Eu jogo futebol desde os 8 anos. Foi isto que o futebol me ensinou. Para além da educação que tive dos meus pais, o futebol a mim, pessoalmente, educou-me e fez-me as coisas de forma plural, humana, entre ajuda, solidariedade, que é aquilo que nós devemos transportar e ser exemplo para a nossa sociedade. Foi isto que o meu futebol me ensinou, a mim.
Last question.
Hi, Gomez. How you feel as player for the personal and collective responsibility for tomorrow's match and the spirit in the dressing room? Thank you.
Acho que tem muitos líderes, né, no time. Isso ajuda muito também. Mas a motivação é estar no Palmeiras, a grandeza do clube. Nós estamos muito felizes por ter muitos jogadores jovens, né, compartilhando com nós. Acho que mais de 50% tem entre 20 e 25 anos. E isso é um orgulho para nós e para o torcedor. Tem que ser um orgulho, né, para o torcedor do Palmeiras e para Palmeiras também. E acho que a gente trata sempre de aportar, de ajudar e melhorar dia a dia.
With this, we conclude this press conference. Thank you, coach. Thank you, Gustavo. Thank you.